abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
Vamos juntos, minha Bíblia está aberta na carta do apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo 4. E Jesus diz: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Hoje eu quero pensar com você sobre a consolação do não de Deus. Quando sua resposta é negativa às nossas orações, é uma bênção. Quando o não de Deus é o nosso livramento. Quando a sua resposta contrária à nossa vontade é o maior gesto de misericórdia por nós. Muitos são aqueles que, sendo hoje tanto mais do que eram, tendo tanto mais do que tinham e estando tanto mais honrado do que estavam, ainda se queixam. Adão, antes de Deus o formar, nada era. Formado era uma estátua de barro recebendo o sopro de Deus, pois Adão em pé e começou a ser homem, recebeu tanta honra que Deus lhe deu a presidência da terra sobre todos os animais do ar, sobre todas as aves, sobre o mar, sobre os peixes. Parece que não podia ser mais nem melhor. Contudo, nem Adão nem Eva ficaram satisfeitos. Queriam ainda mais. E o que queriam? Queriam ser igual a Deus. A tal ambição de subir e tal desatino de crescer. Anteontem, nada. Hoje, barro. Hoje, homem. Amanhã, Deus. Quem ontem era barro não contentará com ser homem e o primeiro homem. Quem anteontem era nada não contentará com ser hoje tudo ou mandar tudo. Adão estava descontente, mas sem razão. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, diz: tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para fostes príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Não só diz Deus o lugar onde o pôs, sendo também o lugar de onde tirou. Tirou-o das pastagens pedregosas de Belém e o colocou no trono. Lembre-se o descontente com Deus, onde estava e onde está. Lembre-se com Adão do que era e do que é. E logo verá que nossas queixas não são razoáveis. Os filhos de Zebedeu pediram para Jesus um lugar de honra em seu reino. Enquanto Jesus fala da cruz, eles estavam falando da coroa. Enquanto Jesus sentia a dor da morte, eles estavam encantados com o poder. Jesus lhes disse que eles não sabem o que pedem e não lhes atende o pedido. Então, eles viram o excesso da sua ambição. Ontem, remando a barca e remendando as redes. Hoje, apóstolos de Jesus. Amanhã, desejando ser maiores do que os outros. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes não sabemos também o que pedimos. Nós precisamos pedir com coerência. Raquel fez uma das mais importunas e impacientes petições que uma mulher pode fazer ao marido em sua vida. Dai-me filho, senão eu morrerei. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Respondeu Jacó que os filhos só Deus os dá e só ele os pode dar. Raquel tinha o amor de Jacó, mas isto não era suficiente. Ela queria filhos para continuar vivendo. Sua petição foi atendida, mas o resultado foi o contrário do que pediu. O que pedia Raquel não era só filho, senão filhos. E assim lhe concedeu Deus, porque a fez mãe de José e Benjamim. Mas ao cabo, dando à luz do segundo filho, morreu de parto e no mesmo parto do segundo filho. Vejamos o que temos com que Raquel pedia os filhos. Dai-me filhos, senão eu morrerei. E quando cuidava que havia de morrer, se não tivesse filhos, por que teve filhos? E no mesmo ponto em que os teve, morreu. Cuidava que pedia vida e pedia morte. Cuidava que pedia alegria sua e de sua casa e pedia o luto e a orfandade dela. Tão certo é que no que pedimos com maiores ênfases, não sabemos o que pedimos. Sansão e o filho pródigo. Sabida a história de Sansão e do filho pródigo, ambos famosos pelos seus excessos. Deixados os princípios, os progressos de uma e outra tragédia. Ponhamos-nos ao fim de ambas e vejamos o estado de extrema miséria. Aqui os passos de cada um os levaram para diversos caminhos. Veja aquele homem robusto, agigantado e com um aspecto ferozmente triste. Tosqueados os cabelos, cavados os olhos e correndo sangue, atado dentro de um cárcere e as duas fortes cadeias. Pois aquele é Sansão. Vejam aquele jovem pensativo, quase despido, com uma corneta pendente no ombro, arrimado sobre um cajado, vivendo com fome. Pois aquele é o pródigo. Que mudanças! Um era tão valente, outro tão altivo. Agora o pródigo, com fome, não tem autorização para comer as bolotas dos porcos, e Sansão, imbatível, jogado em público para a chacota do povo, foi escarnecido, afrontado até a morte. Mas qual a causa dessas mudanças tão estranhas, essas mudanças aterradoras? Não tiveram outra causa que a resposta positiva que ambos fizeram. Sansão pediu aos seus pais que lhe desse por mulher uma filisteia. Concederam-lhe os pais o que pediu. Essa filisteia foi a causa das guerras que Sansão teve com os filisteus e dos enganos e traições de Dalila, da sua prisão, do seu cativeiro, da sua cegueira, das suas afrontas, por fim, sua própria morte. O pai, o pródigo, pediu ao pai que lhe desse uma vida e uma herança que lhe cabia por sua morte. Concedeu-lhe o pai que pedira, esta herança consumida em larguezas, vícios, e foi a causa de sua pobreza, da sua miséria, da sua fome, da sua servidão, da sua desonra, da sua derrota. E só tiveram o desconto, o pesar e o arrependimento. Pedir a Raquel filhos, se soubesse que ter filhos lhe havia custar a vida? Pediria a Sansão a filisteia, se soubesse que ela havia de ser a causa de sua afronta, da sua morte, de perder os seus olhos, sua vida? Pediria ao pródigo herança antecipada se soubesse que com ela haveria de comprar a miséria, a fome, a servidão e a desonra? Claro que não, pois se agora não haviam de pedir nada do que pediram, senão antes o contrário, por que pediram então? Um dia, Salomão, ao contrário do que pediram os reis, riqueza, saúde, vitória sobre os inimigos, pediu a Deus sabedoria. E Deus se agradou tanto desse pedido que deu a ele o que tradicionalmente os reis pediam. Vamos pedir a Deus mais graça. Vamos pedir a Deus mais sabedoria, mais simplicidade. Vamos pedir a Deus a força do desapego. E vamos estar atento ao não de Deus. Se Deus está dizendo não à sua oração, é porque Ele te conhece. Ele te entende. Ele sabe o que é melhor para você. Aceite a vontade de Deus para não ter que sofrer. Aceite a vontade de Deus e tenha paz. Aceite a vontade de Deus e seja feliz. Aceite a vontade de Deus e creia sempre. Ele tem o melhor para mim. Ele me conhece, Ele sabe, Ele me entende. Eu talvez esteja pedindo algo que não está de acordo com a vontade do Senhor para a minha vida. Peça a Ele sem duvidar. Peça a Ele e confie. Peça a Ele e, como Jesus nos ensinou, seja feita, Senhor, a Tua vontade. A Tua vontade me satisfaz. A Tua vontade é o melhor para mim. Eu aceito, Senhor, a Tua vontade. Eu aceito o Teu não, porque no Teu não está a sabedoria. Obrigado, Senhor.
Eu bem sei que o melhor de Deus para mim ainda está por vir. Na alegria ou na dor, irei vencer, crendo em Teu amor. Para sempre a todos eu direi, em alta voz, és fiel a mim, és fiel a mim. Sinto poder quando clamo a Ti de joelhos. Eis-me aqui a clamar, vem me livrar do mal que tenta me afastar. Supremo Deus, Tu és Emmanuel. Quando fecho meus olhos para orar, só vejo luz. És fiel a mim, és fiel a mim. Teu amor me transformou, confio em Ti. Eu sinto poder quando clamo a Ti. Quando estou em Ti, és fiel a
aí, Sani, és fiel a mim. Aí a hashtag do dia. A Tua vontade, Senhor, é o melhor para mim.
Abençoando você, 92 FM.